Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o PMMA, uma substância que o Conselho Federal de Medicina quer banir das substâncias preenchedoras com uso estético. E a gente vai entender por quê dessa preocupação do Conselho Federal de Medicina a partir de um caso particular, que é da Erika Alck, que é influenciadora fitness e tem foco em saúde e bem-estar para mulheres. Erika, tudo bem?
Tudo bem, um prazer estar aqui falando com vocês.
Erika, você tem uma experiência com PMMA que não é das mais agradáveis, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você passou a partir do uso do PMMA.
Há 15 anos atrás, eu sou descendente de árabe. Árabe normalmente tem olheiras, né? É da nossa raça. E eu tinha acabado de ter filho. E eu fiquei com uma olheira muito profunda. Emagreci muito, fiquei com uma olheira mais profunda ainda. Tinha uma profissional na época que cuidava de mim. Ela falou: Erika, vou colocar um produto em você que vai resolver o seu problema. Eu não sabia o que era. Eu, confiando na pessoa, falei: não, vamos colocar. Não se falava em ácido hialurônico, não se falava em PMMA, nada, 15 anos atrás. Colocamos. No primeiro momento ficou muito bom, preencheu a minha olheira, estava tudo perfeito. Foi passando o tempo, esse produto ele migrou e ficaram duas bolsas nos meus olhos. Eu fiquei com um olhar cansado, eu parecia mais velha, isso me incomodava demais, demais. Eu cheguei a procurar outros profissionais, cirurgiões plásticos, e nenhum deles quis mexer, eu queria tirar esse produto. E todo mundo falava assim para mim: não tira, não tira, porque isso vai te dar problema. A gente não conhece esse material é perigoso, ele está quieto aí. Se você mexer nele, pode dar uma complicação horrível. Bom, eu não fiquei conformada com isso. Para falar bem a verdade, durante esses 15 anos eu nunca tive reação com o produto. Ele estava lá, ele fez muito mal para mim na parte estética, tá? Ele me deixou com essas duas bolsas, mas eu não tive reação ao produto. Não tive tem muita gente que tem, sei lá, fica vai para o hospital, que está com alguma infecção, alguma coisa, não tive nada. Eu simplesmente não gostava, me incomodava as duas bolsas nos meus olhos. Eu não contente com a resposta de alguns cirurgiões muito bons, eu procurei um outro cirurgião, que me foi muito bem indicado, e ele falou para mim: não, vamos tirar esse produto, vai ficar maravilhoso e eu vou aproveito e faço uma blefaroplastia em você. A gente fez a cirurgia, saí da cirurgia, dessa primeira cirurgia, que foi em outubro de 2023. Eu estava muito inchada, não dava para saber, né, como é que tinha ficado e tudo. Foi passando os dias, eu tive uma infecção absurda, absurda. Foi reação já do PMMA. Uhum. Ele estava quieto lá e eu fui cutucar ele, aí ele deu infecção. Aí foi uma batalha, né, com isso. Comei muito, muito remédio, muito antibiótico, me fez muito mal. Eu deixei de fazer tudo na minha vida, tudo, tudo, você imagina. Uma coisa que era para te ajudar, para te deixar melhor, eu procurei sarna para me coçar. Aí tudo bem, passou a infecção, foi passando o tempo, a minha pálpebra começou a cair. Eu fiquei com os olhos completamente abertos, a hora que eu ia dormir, meu olho não fechava. Aí eu fui nesse mesmo médico que me operou, ele falou: não podemos fazer nada agora, eu vou te consertar, vou fazer uma outra operação em você daqui 6 meses. Eu passei 6 meses da minha vida só saindo de casa para ir ao médico e voltar. Primeiro porque era perigoso, eu não podia sair muito porque os olhos estão abertos, é muito perigoso isso. E eu tinha vergonha, né? Eu estava abalada psicologicamente, assim, num nível que não dá nem para explicar. Eu trabalho com imagem, você imagina uma coisa dessa.
Pois é. Não, eu fico impressionada que o teu caso deve ser parecido com o de muitas pessoas que usaram PMMA e ficam pensando que o problema é dela, pessoa, particular. E a gente vê que pelo Conselho Federal de Medicina que é uma substância extremamente complicada. Por exemplo...
Exatamente. A gente não sabe o que esperar desse produto, entende? Uhum. Ele é um produto que ele não é absorvido pelo nosso corpo. É diferente de um ácido hialurônico que você vai lá, não deu certo. Você vai lá, eu não sou dermatologista, mas eu, pelo que eu vejo, você coloca um produto, o produto sai. Esse não, ele fica emaranhado no músculo, na pele.
Exatamente. Esse aqui é um dos alertas do Conselho Federal de Medicina, é que a cirurgia para retirada do PMMA é muito mais complicada porque ele se entranha de tal forma Exatamente. Nas células sadias que quando há a tentativa de retirar, você tem que retirar parte das células sadias do teu corpo.
E músculo também, foi o que aconteceu comigo. E aí a gente marcou a segunda cirurgia e eu toda contente, falei, agora vou resolver meu problema, né? Eu vou sair desse inferno que eu tô. Eu perdi trabalho, eu parei meu Instagram, que é onde eu divulgo as minhas coisas, né?
Uhum.
É. E a família também, abalou a família inteira. Você imagina, eu tenho um filho adolescente de 15 anos. E eu não podia passar isso pra ele, que eu não cheguei a ficar em depressão, mas eu tava muito mal, né? A bala, por mais que a pessoa seja uma pessoa resiliente, que eu sei que eu sou uma pessoa forte, mas se olhar no espelho e não se reconhecer, é uma coisa que não dá pra te explicar.
Pois é, a questão da autoimagem é muito importante, né? Pra qualquer
muito.
Pessoa, aí você se olha no espelho e não se reconhece, é uma coisa muito complicada, né?
Muito complicada. É assim, você fala, não é a Érica. Eu durante 49 anos convivendo com a Érica e depois, de repente, do nada, você olha uma pessoa, que é isso? E aí a gente marcou a segunda cirurgia, eu fiz a cirurgia, estava super animada, agora vai e tudo. Quando eu saí da segunda cirurgia, você não tem ideia. A minha pálpebra caiu mais ainda.
Meu Deus.
Eu fiquei irreconhecível. E aí eu cheguei no médico e falei para ele... Meu Deus, né? Olha como eu tô. Ele falou, e agora? O que a gente vai fazer? Você não tem ideia do que é ouvir de um médico.
Pois
o que, que a gente vai fazer?
Pois é, aí é que assusta mesmo, né? Porque quando você pensa que, não ficou legal, mas tem a possibilidade de ficar melhor. E você ouve do profissional que vai te ajudar a dizer, não sei o que fazer, aí é complicado.
Muito complicado. Aí eu saí de lá chorando e a minha nutróloga... conhece o doutor André Borba, que está cuidando de mim agora. Ela me viu na academia, eu fui na academia para encontrar a minha personal, explicar que eu não estava indo, para até ela ver e tudo, e encontrei com essa minha médica na academia. Ela olhou para mim e falou, pelo amor de Deus, Érica, você não pode ficar desse jeito. E tirou uma foto e mandou para o doutor André. O doutor, na hora, ligou para a doutora Júlia e falou, essa menina não pode ficar desse jeito porque ela vai ficar cega.
A exposição do olho, né?
Então, é muito perigoso. Eu falei com o doutor André numa segunda, numa terça-feira eu fui no consultório dele. E no domingo ele falou, você não pode ficar desse jeito, você tem muitas chances de perder a visão. A gente tem que operar o mais rápido possível. E marcamos a operação para domingo, num domingo. Foi numa terça lá e a gente operou num domingo. Isso tudo foi assim, um mês depois da segunda cirurgia, tá? Aí ele me explicou tudo o que a gente ia fazer, eu tive que tirar enxerto atrás da orelha, tirar pele atrás da orelha, para poder enxertar a pele, para poder subir a pálpebra, porque não tinha pele, ele tinha tirado muita pele das duas vezes. Como ele achou? Ele tentou tirar o produto, mas ele tirou pele junto.
Poxa vida. Não,
e a pele cai, e aí a pálpebra cai, né?
E aí, essa cirurgia funcionou?
Muito. Então, aí a gente fez um olho, nesse domingo que eu falei pra você, a gente fez o primeiro olho, fiquei 40 dias com o olho fechado, e depois de 40 dias a gente operou o outro olho, ele fez a mesma coisa, tirou pele atrás da orelha, enxertou pele, e fiquei 40 dias também com o olho tampado. Aí as coisas começaram a voltar ao normal, né? Eu comecei a viver de novo, foi aí que eu voltei com o meu Instagram, mas mesmo assim ainda tinham algumas depressões. A gente fez um enxerto de gordura para poder, porque como eu te disse, como ele tirou o PMMA, ficaram algumas depressões. Mesmo enxertando a pele, a enxerto de pele foi para colocar a pele para cima, para o olho fechar, né? Porque ele estava completamente aberto. Mas na pálpebra ficaram depressões. E aí eu precisei tirar a gordura da minha coxa e ele enxertou gordura. Agora está perfeito, graças a Deus. Ainda tem coisas a serem feitas, eu estou em tratamento ainda. Mas assim, eu vou te falar, 90% do que eu estava. Nunca vai ser como era antes. Nem tenho essa pretensão também. Mas hoje eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque teve uma solução, entende?
Pois
mas
é,
tudo
Érica.
causado por pela sua besteira que eu fiz há 15 anos atrás, né?
Pois é, não, e eu estou vendo pela nota do Conselho Federal de Medicina sobre o PMMA, já é uma luta antiga deles para limitar esse uso do PMMA. Porque o PMMA tem outras utilidades, como, por exemplo, na área odontológica, na área oftalmológica. Não é esse o caso. A preocupação deles é restringir ao máximo, agora eles querem proibir, o uso estético, por conta exatamente desse risco. Porque, inclusive, tem hoje a norma da Anvisa prevê que só podem médicos aplicar e em pequena quantidade, porque diz, inclusive, que a bula do PMMA não prevê o uso em grandes quantidades e tem gente usando para preenchimento de glúteo.
Glúteo, tem muito.
Pois
muito,
é.
Muita gente. Você
imagina...
E já teve muito óbito com isso,
exatamente,
né?
Exatamente. Exatamente, porque eu estava vendo, inclusive, porque tem... e até a sua história reforça a nota do Conselho Federal, que diz o seguinte, você tem problemas, às vezes, que são imediatos, depois da aplicação do PMMA. Agora, tem situações de longo prazo que aparecem quando a pessoa imagina que já assimilou o produto e o organismo não assimilou.
Então, na verdade, ele é uma bomba relógio, falam,
exatamente,
né?
Exatamente.
Ele pode dar problema agora, daqui um ano, daqui 10 ou daqui 30 anos. A gente nunca sabe, porque como ele não, o corpo não absorve, ele vai fazendo inflamação no corpo, né?
Exatamente.
E ele querendo sair para fora do corpo, né? O corpo não rejeita aquele material.
Não, e eu estava vendo, entre das complicações, tem hipercalcemia, quer dizer, há uma elevação do nível de cálcio no sangue, problema renal, que inclusive levando a risco de falência, de insuficiência renal com morte. Então, ele está longe de ser um produto, assim, insosso, inodoro, incolor, sabe? Inócuo para o corpo. Pelo contrário.
Exatamente.
Ele é extremamente perigoso e por isso que o Conselho Federal de Medicina quer, inclusive, banir o uso estético preocupado com essa situação.
E você sabe que eu ouvi de uma médica que a gente, de tantas pessoas colocando o produto em grandes quantidades, não vai ter rim suficiente para transplante, para você ter uma ideia.
Nossa.
De como a coisa é séria.
Pois é, e eu vejo pelo teu caso quanta luta você teve que fazer e ainda está fazendo para recuperar uma região que você imagina que é uma região pequena do corpo.
Pequena.
Você imagina quem tem aplicação em várias áreas do corpo, o tamanho do risco que está correndo.
Exatamente, é muito perigoso mesmo, já vi gente... e a óbito, muitas, quantas influencers não saíram aí agora na mídia que tiveram problema que aplicado nem com médico, né?
Ah, pois é, exatamente, ainda tem
não
isso.
Não habilitadas para isso,
não,
então, imagina o risco.
E a regra da Anvisa é bem evidente, é bem clara, diz que só podem exercer esse tipo de procedimento quem tem formação médica e tem esteticista, tem outros profissionais usando PMMA sem o menor cuidado, né?
É uma loucura, mas é tudo, é isso que eu acho. É como eu te falei, eu acho que eu fui uma sortuda, não acredito em sorte, eu acredito em, né, assim, você faz, eu procurei isso. Mas eu fui uma sortuda de tudo isso. Eu tive um pequeno problema só, né? Diante de tantas coisas que a gente vê por aí. E eu acredito que tudo é aprendizado na vida, né? E a gente poder ter um olhar mais criterioso do que a gente está colocando no nosso corpo e principalmente procurar profissionais habilitados para fazer as coisas.
Pois é.
Né? Porque isso é tudo muito sério.
É verdade.
Não é uma brincadeira, é sua saúde. Eu vi na pele o que é. Se você não tem saúde, você não tem nada.
Pois é. Imagino a sua aflição quando a sua visão ficou em risco, né?
Meu Deus, é uma coisa assim, quando eu fiquei com o olho tapado, eu falava, meu Deus do céu, aonde que eu me enfiei, né? Porque assim, imagina se você, já com o olho tampado, o outro enxergando normalmente já é uma coisa, imagina você não poder enxergar.
Pois é, foram 40 dias, né?
40 dias, e assim, eu vou te falar, a gente aprende muito, viu? Eu acho que eu aprendi nesse um ano e meio mais do que os meus quase 50.
Ah, imagino. Não, porque é uma coisa você falar, passei 40 dias com o olho tampado. Outra coisa completamente diferente é viver isso minuto a minuto, hora a hora.
E de uma coisa que você procurou, que eu acho que isso dá uma culpa maior, vai, vamos dizer assim, por estética.
Certo.
Não foi uma doença, não foi alguma coisa que me aconteceu. Eu procurei isso.
Pois é, mas de certa forma você procurou com a anuência médica, né? Quer dizer,
sem dúvida, mas não estudei
profissionais.
Isso, eu não sei, né? Exatamente. É. Mas é. A gente também poder rever, né, os padrões. Eu acho que isso é muito importante, eu tenho falado muito isso, rever os padrões.
Ainda mais você, né, que tem um papel de influenciadora, também é importante você passar essa experiência para as outras pessoas, né?
Eu tenho falado muito isso, porque eu sempre fui muito ligada, eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não... Eu sempre fui muito ligada ao espiritual também, de me cuidar de uma outra forma, mas o físico sempre foi, fez parte da minha vida. Mas isso daí está mudando muito, porque uma cobrança, ela é cruel. Até que ponto, né, você tem que pôr a sua vida em risco em prol da beleza?
É verdade. Eu queria agradecer, então, a Erika Alck, que é influenciadora fitness e tem foco na saúde e bem-estar para a mulher e que compartilhou conosco hoje a experiência que ela teve com o uso dessa substância, o PMMA. Muito obrigado, Erika.
Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.